Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, interaja conosco também. Se você está nos ouvindo lá pelo Spotify, tem a possibilidade também de você nos seguir, ativar uma notificação, né, para ser avisado toda vez que tem um episódio novo, e também de fazer a avaliação lá desse programa lá. De preferência, coloca lá uma 5 estrelinha lá, que isso aí contribui para nós também. E, claro, que indique esse episódio aí para algum amigo, para algum colega. A gente tem dos mais diversos conteúdos aí, falando sobre diversos temas, então vai lá dar uma procurada. A gente também está criando umas playlists agora que a gente vai estar disponibilizando para vocês sobre temas específicos, sequência de episódios de alguns temas específicos, para vocês estar acompanhando isso aí também, tá? Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e pedi pro nosso convidado aí, agora em Parago, Minas, né? José, se apresenta aí pro pessoal que ainda não te conhece.
Olá, galera, boa noite. É muito bom estar com vocês, satisfação boa estar interagindo aqui com vocês. Eu sou o José Domingos, sou de Tupanciretano, Rio Grande do Sul, sou engenheiro agrônomo, formado na Unicruz, Universidade de Cruz Alta, e faço parte desse universo do agro aí, contribuindo, relatando os nossos aprendizados e contribuindo com aquilo que a gente tem certeza do que é a ciência e aquilo que a gente pode multiplicar. Agora estamos aqui em Paragominas, no Pará, e estou aqui para aprender com vocês também, e poder levar ao nosso público ouvinte um podcast de conteúdo que possa ser utilizado e também para ser uma reflexão no dia a dia e nas tomadas de decisões.
Então, show de bola. E até falando um pouco como conhecemos pessoalmente o José, né? Lá no primeiro Fito Agrícola, do José de Alencar também, que já gravou vários episódios aí conosco. Mas a gente achou muito interessante a palestra que o José Domingos deu lá sobre a cadeia produtiva e a intimidade que o agro brasileiro tem e os desafios que nós temos, né, para alimentar o mundo daqui a uns anos e de uma forma cada vez mais sustentável. Então, acho que a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e, de certa forma, a gente tem que debater com o pessoal fora do agro também, né? A gente dentro do agro sabe a importância, mas cada vez mais a gente tem que ter argumentos também para falar e conseguir defender isso. E também botar a mão na consciência, vamos dizer assim, entender também o desafio que a gente tem em atingir essa sustentabilidade, essa grande produção que ainda temos a chegar, né? Agora não vou lembrar o nome do site, mas que mostra a quantidade de pessoas que está nascendo, a quantidade de pessoas que está morrendo, o crescimento populacional, até para a gente ter uma ideia de como está crescendo tudo isso, né? Eu não tenho alguma, a FAO estima aí, se eu não me engano é a FAO, que até 2050 a gente vai ter cerca de 10 bilhões de pessoas para alimentar, né?
Exatamente. Olha só que coisa interessante a gente poder compartilhar isso. Tem um modelo matemático que vem da FAO, realmente, que é o site worldmatters.info, que ele nos dá uma noção instantânea daquilo que está acontecendo em matéria de população, entre outros assuntos. A regra é básica: a cada segundo nasce 4 e 2 evolui a óbito. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade imensa, inclusive agora, quando estamos conversando aqui. Está conversando com vocês aqui significa que realmente nós temos gerando informação para muita gente que está chegando aí e vai estar entre os 10 bilhões de habitantes em 2050, que é a projeção matemática e possível de se ver hoje no mundo. Evidentemente que a gente sabe que a Ásia é o continente que terá aí cerca de 55%, 60% da população mundial, pois nós temos lá a própria China, a Índia, com as maiores populações, e os fatores que estão levando a isso numa cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva, ela é gerada, munida e desenvolvida principalmente pelo consumidor. Não tem cadeia produtiva sem consumidor. E dentro desse cenário, nós também nos enquadramos como consumidores e protagonistas de decisões que interferem. Veja bem, nós três aqui temos uma participação hoje de consumo de proteína animal e vegetal, mas também temos uma participação na parte orgânica nossa, dizendo que nós também contribuímos no meio ambiente com alguma coisa. Esse é o cenário de ver uma cadeia produtiva tão transformadora e de saber que a cada dia o saldo é de 140 a 144 mil pessoas nessa casinha chamada Planeta Terra.
Uma coisa interessante de trazer que esse aumento de consumo, esse saldo positivo aí de 2, agora não vou lembrar se é por segundo ou minuto, né? Creio que seja por segundo. Saldo positivo de 2 pessoas por segundo. Ele vem agora já, que nem tu comenta, causando já um impacto Mas a projeção que a gente olha lá é que não é só o aumento da população com o consumo existente. É o aumento da população com o aumento da renda média, com o aumento do consumo médio, né? Então, digamos assim, não é só o aumento da população em si, mas sim a melhoria da qualidade alimentar, o consumo de proteína animal, que nem tu bem comentou, né? E de outros produtos com maior valor agregado, mais difícil produção e mais necessidade de cuidados e segurança alimentar. Né?
Exatamente.
Eu ia comentar que cada vez vai se tornando um desafio maior, né? Se a gente for pegar no desenvolvimento da humanidade, toda vez que aumentava o tamanho dos grupos, havia uma dificuldade maior, desde fornecer alimento, desde cuidar de toda aquela população, e aí sempre havia as divisões, né? Só que agora a gente não tem mais o que dividir, né? Porque já tá todo mundo aglomerado, é só saindo do planeta praticamente agora para começar a dividir população. Mas, de certa forma, a gente tem essa crescente, né? Tem alguns registros hoje que mostram até que a China seria um país que talvez daqui uns anos já comece a estagnar o crescimento populacional, até por isso que o pessoal fala às vezes que eles não vão chegar a atingir não sei se eles são hoje ou eles estão perto de ser, né, a maior economia do mundo, mas que eles poderiam estar tendo uma entrave que é de acordo com a população, que até há pouco tempo atrás eles tinham um limite, né, de filhos por casal, agora isso já começou a mudar também, mas, ou seja, começou a diminuir o crescimento que eles tinham, diferente de outros países que ainda mantêm um crescimento maior, né? Então, são desafios que a gente tem, a gente sabe que a população vai crescer e muito ainda, né? Pelos dados que tem ali, a gente já tá nos 8 bilhões, então já não é mais os 7 que a gente costumava falar, e tá chegando perto dos 10, né, que é o desafio maior de produzir alimento.
Exatamente. Vou compartilhar com todos, em 2016 eu me dei um presente, fui até a China, junto com um grupo de produtores do Brasil, acompanhar a chegada da soja do Brasil na China, como é que chega lá para consumir, e foi muito relevante, porque aprendemos o seguinte, dois filhos por casal, num país budista, e que tem a segunda maior economia do mundo, e que deverá baixar nos próximos 20 anos, 300 milhões de habitantes a sua população. A China vai sair de 1,5 bilhões em números grandes para 1,2 até baixar para 1 bilhão para poder ser a maior economia do mundo. E dentro da cultura chinesa, não é difícil de entender isso. Porque, veja bem, um país onde tem um domínio de natalidade severo, vamos dizer assim, ficou muito nítido e que realmente a expansão das fronteiras da China serão no mercado mundial. A China terceiriza a produção de alimentos. Veja bem, sim, em 2002, ela comprou pela primeira vez 1 milhão e 200 mil toneladas de soja. Esse ano, 20 anos depois, ela está comprando 100 milhões de toneladas. E o Brasil, colhendo, como vai colher uma projeção de 150 milhões de toneladas na próxima safra, praticamente terceiriza a sua produção provendo para a China. Então, a economia mundial e a cadeia produtiva do agronegócio, ela vai, sem dúvida, deixar mudanças muito fortes. E quando tu dizes, Gabriel, que a gente está já, vamos dizer assim, com o gaúcho amontoado, é só para outro planeta. Rapaz, 2018, eu fui na Austrália e fiquei impressionado com o volume de espaço que tem lá. Então, toda a costa oeste da Austrália ainda tem muito a desenvolver. E a pergunta é, será que foi a Austrália que foi descoberta ou eles que descobriram nós? Então, tem muita coisa pela frente aí para nós aprender ainda.
E entra também toda a questão, que nem tu comentou, da China comprar o alimento de fora, terceirizar esse processo, né? Entra muito no início de entender um pouco mais a dinâmica dessa cadeia produtiva, né? A gente muitas vezes fica muito no nosso mundinho de produzir a soja aqui, levar até o porto e acabou, enquanto essa cadeia é muito maior, né? Tanto de produtos antes da porteira que vem, muitas vezes de outros países ou produzidos no próprio Brasil, tudo que acontece dentro da porteira, que é o que mais a gente tem uma vivência, né? Um conhecimento, e existe o fora da porteira ainda, que também é muito grande, né? Então, a entender todo esse cenário e como pequenas alterações, que nem nesses países com populações gigantescas, podem acontecer pro Brasil, é algo que pode mudar totalmente o mercado como a gente tem hoje, que nem tu mesmo comenta. A China terceirizou, tá comprando soja, e hoje a questão da vez é a soja, né? Mas se eles diminuem o consumo deles conforme diminui a população, e nós aumentar ainda mais a nossa produção, por exemplo, de soja, será que não vai ser uma cultura, não vou dizer se mudar, mas que não vai ter uma necessidade tão alta de área de soja em si, né?
Hoje a gente tem um fator que, uma vez até que eu tinha comentado isso em sala de aula com os professores e coisas, que era o seguinte, hoje praticamente todo soja que a gente produz aqui, ele é 80%, ele é exportado para a China, né? Qual que é o porém disso? A gente, de certa forma, ao mesmo tempo que eles têm uma dependência de a gente entregar esse alimento para eles, a gente também tem a dependência deles nos pagar por esse alimento. Ou seja, a ideia é que, principalmente em regiões menores, que é o que a gente tem aqui nessa parte, por exemplo, vamos pegar aqui a parte noroeste do Rio Grande do Sul, tem muitas áreas pequenas também. Tem grandes extensões de áreas, que seria o ideal para a agricultura, mas tem pequenas áreas que o ideal seria a diversificação. Trabalhar com outras alternativas, né? Até antes de a gente começar a gravar, foi comentado do gergelim ali. Até fui pesquisar como é que era a planta, porque nunca nem tinha me passado na cabeça a respeito disso. Mas a quantidade de oportunidades que a gente pode buscar para produzir e começar a diversificar mais, não necessariamente diminuir a área de soja ou algo assim do tipo, mas principalmente pensando em pequenas propriedades, muitas vezes fazer uma diversificação maior, né? Começar a explorar outros nichos de produção de alimentos também seria uma coisa interessante, principalmente para o Brasil, porque por mais que a gente erga a bandeira de ser o celeiro do mundo, né, de produzir esse alimento, automaticamente a gente deveria produzir um pouco de cada alimento numa grande quantidade, que é o que a gente já faz para alguns produtos, né, mas ainda tem uma grande possibilidade de diversificar.
É verdade. Essa diversificação é um grande caminho. Quer ver só uma questão de visualização? Cada um vai fazer agora aí um exercício. A linha do Equador nos separa o hemisfério norte do hemisfério sul. A gente tem 9% da população mundial abaixo da linha do Equador, que é onde nós estamos, no hemisfério sul. 9%. Isso é 670 milhões de pessoas. E 91% está acima da linha do Equador. Só que tem um detalhe. 42% de todo o alimento do mundo é produzido abaixo da linha do Equador. Ou seja, por natureza só, por posição geográfica, nós temos que exportar alimentos. A China é um excelente cliente, sim, mas nós temos outros inúmeros que compram bastante. O mundo árabe nos compra muito, por exemplo, na proteína animal. A própria Rússia nos compra muito na proteína oriunda do suíno, né? Então nós temos a grande chance de realmente fazia a diferença. Veja bem, nós somos o quinto maior país do mundo que poderá ser a cozinha do mundo. Ninguém destrói a cozinha do mundo. Ninguém destrói a cozinha da sua casa. É lá que se faz o alimento. Então, realmente, nós temos uma chance enorme. Aula de matemática, conhecimentos gerais, sexta ou sétima série, vocês vão lembrar disso. Área do Brasil, 831 milhões, 234 mil hectares. Nós nem ocupamos hoje 65 milhões de lavoura ainda, de hectares para lavoura. Já pensou um negócio desse? Quando eu estava na China em 2016, eu vi um navio de pessoas em Xangai que saiu para jogarem os seus entes queridos. Na verdade, tinha mais de 50 mil defuntos que iam ser jogados no mar. E eles não têm cemitério na China e nem cremação. Eu vim de lá, fiz uma pesquisa no site do IBGE. 5.557 municípios no Brasil, 9.300 hectares só de cemitério. Tem coisa que polua mais que o corpo humano quando evolui a óbito, e os caras não têm isso. Outra coisa, eu nunca vi ainda um cemitério que não fosse numa coxilha de terra boa. Então são conceitos que fazem a gente pensar e ver que realmente nós somos parte de uma cadeia produtiva que precisa ter protagonistas eficientes e que possam contribuir positivamente para que os que vêm depois fiquem melhor do que nós estamos aqui.
É interessante esse número que tu traz ali, trazendo a enormidade, vamos dizer assim. A gente sempre comenta que o Brasil é um país continental, praticamente. Né, o tamanho que ele possui, e a pequena parcela de área que a gente utiliza para agricultura. A gente sabe que tem uma grande área ainda, e é a maior área, cerca de 20, 22% que fica ainda para pecuária, mas isso muitas vezes o pessoal não consegue entender, que é uma área que a gente consegue, em sua grande parte, transformar para agricultura, produzindo muito mais alimento em cima dessa mesma área, que geralmente são áreas degradadas com baixa produção. Então, além disso, a gente consegue botar plantas para fazer essa rotação, né, essa intensificação de utilização da área, e com isso ainda ter toda a parte de melhorar tanto o solo quanto também tirar carbono da atmosfera, fazer outros processos que vêm só a auxiliar, né? Por isso se fala tanto, principalmente pela Embrapa, quando eles falam de instituição lavoura, pecuária, floresta, que o Brasil é um dos países que tem a maior possibilidade de cumprir as metas, né? No caso de gases de efeito estufa lá, agora não vou lembrar o nome do tratado, mas... E ainda com isso, ter uma lucratividade cada vez maior, né? Então, a gente tem um diferencial gigantesco comparado a outros países, né?
Quando a gente ouve sobre sustentabilidade, é inegável que a gente até se irrita um pouco para quem não tem mais o que manter e querer dar pitaco aqui dentro. Nós temos uma sustentabilidade incrível, né? As cadeias produtivas, nossa, se a gente olhar o nosso cenário como país, realmente nós temos um continente, maior concentração de água doce. Sim. É uma coisa única, né? Vamos para a cadeia de proteína animal. Nós só não temos aqui canguru e os animais da África, né? O resto nós temos uma fauna aqui expressiva, né? Mas vamos pegar a cadeia só de bovinos. Tem quanto tempo já que nós temos aí na mesma proporção de mais de um bovino por habitante? Nossa população bovina do Brasil hoje passa de 216 milhões e a população brasileira 213. Então veja bem, se nós quiser pensar que realmente nós podemos ser melhor, nós vamos ser. E estamos numa crescente para ser assim. E quanto ao nosso comportamento e ao local, nós podemos dizer que ainda somos abençoados por um litoral maravilhoso que tem... na sua faixa litorânica, 72% da população brasileira. Ou seja, o ser humano vive realmente ao redor da água. Nós só temos uma cidade no interior do Brasil que tem mais de 2 milhões de habitantes, que é Brasília. Nós não temos nenhuma cidade no interior do Brasil com mais de 2 milhões de habitantes que não seja Brasília. O restante, as nossas 31 maiores cidades estão próximo ao litoral ou a 100 quilômetros dela. Olha que coisa impressionante.
É impressionante. E isso foi uma das coisas que deu um diferencial gigantesco na tua apresentação lá naquele dia no evento lá, isso, do Fito Agrícola, que foi principalmente essas análises desses números, porque assim, ó, realmente, são coisas que a gente não para pensar, tem muita coisa que a gente fica muitas vezes formulando tese e pensando de como é que as coisas funcionam e assim por diante, mas enquanto a gente não tem os dados para observar esses números, fica muito mais chute do que assertividade. É a mesma conta, depois eu acho que até tu pode comentar para nós aqueles números ali, porque parece que tem tudo na cabeça decorado aqueles números, né? Porque tu não tinha nem apresentação para estar falando aquilo lá, que era relacionado, por exemplo, quantidade de quantos milímetros de chuva relacionados à produtividade, ou seja, aqueles dados, aquelas informações relacionadas à produtividade, quanto de soja eu produzo por dia, ou seja, o quanto isso é importante a gente ter ciência muitas vezes desses dados, porque, querendo ou não, isso aí influencia muito na nossa tomada de decisão e como é que nós interpretamos o todo, né? De forma geral, e não só para a lavoura, mas no todo, de certa forma, né?
Olhar o agro dessa forma, assim, nós não vamos falar que isso é uma coisa que acontece todo dia, né? Mas, para não ser decorado, vamos pensar aí fala uma produtividade aí para nós de soja ou de qualquer outro produto aí, vamos ver uma coisa.
Soja, uns 70 sacos, vamos pensar.
4.200 quilos, agora vamos pegar aí 120 dias, né? Que é o ciclo em torno disso, né? 120 dias... A gente chega a 2.720 horas, quanto a 4.200 kg de soja, isso dá 1.6 kg de soja por hora, dá quase 30, 1.65, vai dar 38 kg de soja por dia. Nós pegar R$3, que é o valor que está hoje, a 180, a gente está falando de quase R$120 por dia, um negócio que está ali na tua frente. Então, se tu tem aí na tua propriedade, tu que está nos ouvindo agora lá, uma propriedade de 90 hectares, cara, a cada dia a tua propriedade está te dando de retorno aí, ó, em torno de praticamente a metade da tua produção que tu imagina por hectare sai num dia da tua área. Então, por que que tu vai atrasar manejo? Por que que tu vai atrasar tecnologia? O cara fala tanto de inovação, mas é lento. Não existe inovação se arrastando. A inovação, ela exige uma certa velocidade, primeiro da mente e depois de ações. Então, quando nós temos esse cenário do agro, é claro que nós não podemos perder tempo. Então, para não ficar uma decoreba, é dentro desse sentido que eu vejo que realmente a gente tem que ter velocidade nas ações e assertividade nos processos. Dessa forma, todas as cadeias se desenvolvem. Você olhar para uma planta de soja e ver que a cada dia, a cada 3 dias, ela colocou um entrenó e colocou 3 folhas novas, e que cada folha tem uma representatividade de peso de grão, e que, de acordo com a folha, se ela for lanceolada ou obalada, ela tem uma missão diferente, e tu começa a ver que realmente ou tu é bom no que faz, ou tu é bom no que faz. E é esse o cenário que está esperando os nossos colegas da agronomia nesse momento agora, que já estão planejando a próxima safra, e os colegas que virão. A exigência vai ser de usar a engenharia da agronomia, que é diferente de ser só agrônomo, que é diferente de só dizer que fez a faculdade. Por isso tu fez 8 cálculos de matemática para ser engenheiro agrônomo. Então esses patamares realmente mexem com a gente e até deixam a gente inquieto, motivado para fazer melhor.
É uma das poucas engenharias que tem as matérias de cálculo. Tem matéria de cálculo, né? É uma graduação que tem a matéria de cálculo, mas no dia a dia a gente vê muito pouco sendo utilizado, né? No máximo vai ser ali para calcular o adubo, a semente, a semeadura, né? Mas de certa forma não está sendo muitas vezes utilizado para dentro do manejo, não está sendo engenhado nada dentro disso, né? E é essa uma das dos problemas. Hoje a gente tem muito mais um discurso que ele é pouco. A gente se embasa em cima de números muitas vezes para dizer o que é bom e o que não é, o que funciona e o que não funciona, que muitas vezes nem com os números não é o suficiente para convencer as pessoas a acreditar. Então é um negócio que tá bem complicado hoje, né? A gente tem que começar a olhar mais o agronegócio, não como... Uma vez a gente falava isso, a gente produz alimento, a gente faz agronomia, coisa assim, para produzir alimento necessariamente, que é aquilo que o Erley falou na palestra dele. Não, o produtor, ele planta para ganhar dinheiro, não é... Isso, alimentar o mundo e assim por diante, é consequência, né? Então a gente tem que olhar menos romantizado e olhar mais como é uma empresa rural, tu tem que ter gestão, tu tem que avaliar número, tu tem que tomar uma decisão em cima de números e não só em cima do sentimento que aquilo ali está englobado, né?
Esse sentimento de tradição, ele não pode existir mais. E olha bem o que é as cadeias, né? Por exemplo, o cara pegar lá o produtor de leite, raramente toma leite, produtor de peixe... dificilmente consome peixe. O cara da bovinocultura, esse ainda come. Agora, nós que trabalhamos um pouco mais forte com lavoura e for pegar soja, trigo, milho, é muito pouco o consumo, a gente só recebe industrializado. Então, a cadeia, ela começa pela gente, né? Ela começa fazendo o próprio marketing, que é uma coisa que nós temos que melhorar bastante também, é a gente expressar aquilo que a gente tem de valor, de conhecimento técnico para aqueles que conseguiram fazer uma graduação ou não, mas expressar de uma maneira não tão apaixonante, mas real. Nós tivemos o Laércio, o agricultor ali de Mangueirinha, né, que mostrou também, por mais que ele tenha entusiasmo, quantos agrônomos pagam pedágio para o Laércio?
Uns quantos. E essa questão que tu comenta entra muito no cenário de transformação que a gente tá agora, querendo ou não, né? Porque, que nem tu comenta, é pouco engenhado, vamos dizer assim, é pouco pensado nos números, é pouco pensado no processo. As tomadas de decisões não são feitas em cima de algo que tu... tá pensando para ser feito com planejamento anterior, pensando com as características do solo, pensando as características da planta que vai ser colocada, a característica do ambiente, tendo todo esse pensamento para daí sim desenvolver toda a questão de um processo, vamos dizer assim, pro produtor seguir lá na ponta, né? É muito mais, às vezes, testado, feito meio a moda facão, vamos dizer assim, e vai ajeitando no processo. E que nem tu comenta, acho que tu foi muito feliz. A engenharia não é agronomia, é a engenharia agronômica, porque tem a parte da engenharia totalmente ligada. Engenharia é resolver problemas com processos que vai ter o resultado X lá no final. E essa parte não é lembrada, geralmente. Então, acho que tu foi muito feliz em falar isso para lembrar de que é a missão, que não é só sair indicando alguma coisa ou achar uma praga, mas sim saber achar a praga, saber quanto é o nível de dano que ela coloca para ver se tem validade ou não, utilizar um produto, como é que tu vai fazer a aplicação desse produto, para daí essa aplicação do produto realmente ter uma efetividade e daí ele até trazer um retorno econômico no final, né? e produção, claro.
Olha só como é interessante, a gente não quer se tornar repetitivo, mas a engenharia da agronomia, quando a gente olha para um princípio ativo, eu vou citar um exemplo aqui, o protioconazole, conhecidíssimo aí de toda a área agronômica. É, quando eu aplico uma dose de protioconazole, de acordo com a bula por hectare, eu vou ter lá 80 gramas de princípio ativo. Essas 80 gramas de princípio ativo, elas são distribuídas em 300 mil plantas de uma lavoura de soja, em números redondos aí. E isso representa uma grama de princípio ativo para cada 4 mil plantas, praticamente. E como é que eu tenho 4 mil plantas na minha lavoura? Eu tenho 4 mil plantas na minha lavoura em 130, 140 metros quadrados. Mas olha o tamanho da eficiência disso. Uma grama tem que ser distribuída em 140 metros quadrados, que esse 140 metros quadrados representa em metro quadrado de folha. Quando está lá no vegetativo ou entrando no reprodutivo, uma soja a gente sabe que o ideal é 4 metros de folha para cada metro quadrado de área. Se você pegar 140, são 660 metros quadrados de folha que uma grama de princípio ativo precisa proteger durante 14 dias para no mínimo 25 doenças foliares. Mas olha o tamanho disso. Então a agricultura não é mais tradição. A agricultura é um negócio tipo, vamos fazer esse foguete furar o céu e ir na lua. É cálculo.
Exato. Não, quando a gente faz essas contas, vai fazer tipo uma parcelinha, por exemplo, de algum produto lá, né? Tu vai fazer uma aplicação de uma costal, muitas vezes, tu vai lá começar a calcular a quantidade de dose que tu vai colocar, às vezes, em 20 litros de água, né? E daí, se tu vai converter isso para um tanque de pulverizador, 100 litros de água. 100 litros de água, às vezes, tu tá colocando 50 ml de um produto, 100 ml de um produto, e ele vai entregar uma resposta em 10 mil metros quadrados. Tipo assim, ó, é uma loucura de como as coisas funcionam, de certa forma, né? Se a gente parar pra pensar nesse lado.
Eu ia dizer, porque a maioria do pessoal só se abraça nessa aplicação, né? Não é nenhuma questão de pensar como um todo, mas aconteceu, vamos botar que vai resolver o problema. Daí vem o Erley lá, que no Fito Conhecimento também comentou, e trouxe as informações ali do último trabalho, vamos dizer assim, o teste lá dos fungicidas antiferrugem, nenhum passando de 80% de controle, né? Então a gente já começa a ver que o buraco é ainda mais embaixo, né?
Não, pessoal, eu vou dizer para vocês que um dos esportes, agora vou fazer um link aqui, que mais mostra o quanto a gente mede a eficiência, é a Fórmula 1. A Fórmula 1 associada à agricultura foi um dos melhores exemplos que eu pude criar, inclusive numa palestra minha. Eu não uso slide nas minhas palestras porque o aplicativo cérebro tem que ser usado, né? E aí tu consegue visualizar melhor aquilo que tu tá expondo, aquilo que tu tem que pensar, né? E numa corrida de Fórmula 1, o abastecimento de uma semeadora, durante uma semeadura, é a mesma coisa que um pit stop. Você tem que chegar ali, ser eficiente, tá todos os produtos ali e você sair de novo. Porque não tem semeadura online, as coisas não são online, mas você tem que ser eficiente. E aí a gente busca esses exemplos e busca se associar dentro desse cenário e ver num evento como esse do Zé Alencar, e tem o professor Erley, que tem um conhecimento enorme, né, sedimentado já, a gente fica vendo que realmente a nossa velocidade de ação e a nossa capacidade, ela é atiçada. Ou eu dou a resposta, porque desculpa, o resultado não está chegando mais. Sim. E o que é bom? Aquilo é bom quando eu comparo com alguma coisa. Nem sempre vai ser bom porque eu digo que é bom. Eu tenho que dizer que é bom comparado com alguma coisa. E isso só acontece medindo.
Sim. Eu achei muito boa essa tua ligação que tu fez com o agro, com a Fórmula 1. Pensando na questão do pit stop no plantio. Me lembra do episódio que a gente gravou com o professor Paulo Arbex, que é do grupo GPD. E ele comenta, um curso que eu também fiz com ele posteriormente, que o básico não é feito nem a revisão da semeadeira antes do plantio. Imagina, a semeadeira está o ano inteiro parada, às vezes, no barracão. E daí não é feita a questão da ferição, ou nem só a ferição, mas arrumar algo que está estragado, né? Pra, no momento do plantio, que quanto mais janela tu perde, pior é, porque às vezes tu não tem uma janela tão grande pra realizar esse manejo, e tu perde um dia dessa janela porque para a máquina, porque estragou. Sem nem levar em consideração a aferição, que te dá uma questão do melhor consumo, vamos utilizar a Fórmula 1, te dá um segundo a mais na volta, né? Que é um baita diferencial já na Fórmula 1, só que ali na lavoura tu tá perdendo também em distribuição, em velocidade que tu consegue plantar. em diversas outras qualidades do plantio, simplesmente por não seguir um protocolo a ser realizado e não pensar que isso pode trazer algum problema em si, né? Nessa cadeia produtiva, no caso, na hora do plantio.
Esse trabalho aí de semeadora, de equipamento, hoje vale muito, né? Porque qualquer semeadora, qualquer equipamento tem um valor agregado enorme. Sim. A tecnologia é incrível, a informática está presente de uma maneira como nunca antes. E aí eu fico olhando, assim, pegando aqueles ganchos do grande mestre Dirceu, que é assim, ó, é uma metralhadora eficiente, dá em torno de 900 tiros por minuto, só que sem alvo, né? Não tem alvo, né? Metralhadora não tem alvo. E se você pegar uma semeadora botando 12 sementes por metro linear e você andar aí a 5 por hora, você dá mais de 900 tiros, vamos dizer assim, são 900 sementes que caem por minuto no solo, que tem que estar na mesma profundidade, na mesma distância, e aí tu tem que ser com uma semeadora mais eficiente que a melhor metralhadora do mundo. De um negócio, cara, que tu tá botando embaixo do chão, que se vir uma chuva pesada demais, não sai. E se não chover também não sai. E aí tu compra uma semente pintadinha num tratamento de semente que tem 81% de germinação, que é o que a legislação brasileira aceita, 80%. Aí 19% não emerge por metro, ou a cada 100, 19% não emerge. Aí eu pergunto o seguinte, e se tu comprasse 100 vacas com 100 terneiro, e chegasse 19 terneiro morto, ligava pro cara lá, né? Diz, daí vai me pagar os terneiros ou não? E com a semente, qualquer semente, isso não acontece. Então é um conjunto na cadeia produtiva que nós temos que repensar mais, buscar laudos, buscar eficiência. E muitos dos nossos colegas, me atrevo a dizer aqui agora, não é apontar o dedo, não estão melhores usando a engenharia da agronomia, porque os caras entraram no mercado pensando principalmente já na receita, sem plantar ou sem semear, e numa palavrinha americana que mudou o cenário comercial na agronomia, que chama-se rebate, que é uma premiação das empresas. Que o cara que hoje dá mais bola pro rebate, eu vou te dizer que esse cara vai sair do mercado. E tu, meu colega, que tá me ouvindo agora, pelo amor de Deus, larga de mão o rebate. Seja engenheiro agrônomo, não fica esperando da multinacional aquilo que é o produtor que vai te dar e tu vender para ele. Então, nós temos uma chance enorme de mudar esse jogo, mas quem quiser ir nesse caminho, eu te digo que realmente os frutos não serão produtivos.
Hoje a gente vê um mercado que ele ficou... Da mesma forma que tu entra numa farmácia hoje, que tu tem lá os caras te oferecendo um negócio lá para te aumentar a imunidade, que tu sabe que não vai ter lá muita eficácia no final das contas, os caras estão oferecendo um óleo essencial que serve para um monte de função, até para curar a depressão e assim por diante, né? Tem um monte de milagres sendo vendido. E isso é um problema, entende? Principalmente quando tu tá indo... eu entendo que tem coisas que são apenas comerciais, mas quando tu se propõe a trabalhar numa questão técnica, é a mesma coisa do que um médico que tá indicando remédio só por um fator comercial. Remédio que ele... E a gente sabe que também tem médico que funciona assim, né? Que ganha... em cima daquilo que ele oferece de medicamento. Isso é complicado, entendeu? Porque como é que tu vai confiar numa coisa dessas? Nós tínhamos na faculdade o professor Marcos Garrafa, que ele comentava um negócio que era a respeito de princípio ativo. Os caras que vão lá e só acham que saber princípio ativo vai ser deles um bom engenheiro agrônomo, saber princípio ativo de cor e dose, ele, que nem ele falava, até o Ronaldinho Gaúcho sabia fazer isso, ele entrava lá no computador, pesquisava e tinha a resposta. É fácil de conseguir isso. Mas entender do manejo não é através de uma pesquisada na internet que tu vai descobrir. Tu tem que estudar, tu tem que entender vários componentes de produção para te fazer uma tomada de decisão. Hoje, eu vejo que o mercado ele tem que se tornar muito... Ele tem que ir mais para a parte técnica. Mas todo o mercado ele se construiu em cima de uma forma comercial hoje, praticamente. E isso que é um fator problema hoje que a gente tem. E como é que a gente vai inverter isso? Porque automaticamente, o Alencar comentou aquele dia lá na coisa, o produtor não paga por consultoria. Depende, tem produtor hoje que paga, e paga muito bem por consultoria. Mas por quê? Porque ao mesmo tempo se criou uma ideia que o cara que dá assistência técnica, que vende produto e coisa, que ele tá passando tudo de uma forma técnica. Mas nem sempre é isso. Eu acho triste, na verdade, quando vem uma empresa dizer assim, eu tenho que bater X volume de venda desse fungicida aqui, porque senão a gente não ganha rebate. Como assim, cara? É a mesma coisa que uma farmácia dizer que tem que bater a meta do antibiótico, entendeu? Não faz o menor sentido. Então é complicado.
Ambos são controlados, né?
Isso aí.
É, pessoal, eu falo pra muitos, eu tenho hoje meu estagiário de número 57 já, tá com o Zanon. E a gente tenta transmitir pra esse pessoal que o estágio é uma das matérias mais importantes, porque é nele que tu começa a fazer a transição. E aí tu começa a fazer o teu relatório e tu começa a jogar. Eu não acredito em jogador que treina caminhando e joga correndo. Não tem como. Pode ser o esporte que for. Então tu tem que estar muito interessado no que tu quer, muito ligado para entender esses processos todos. E me permita aqui fazer uma analogia geopolítica do negócio. Não é o que eu sei produzir, é o que o mundo quer comprar. Você falou no gergelim. O gergelim aqui, eu tô aprendendo dele aqui no Pará, eu tô me reinventando com ele aqui. E o destino dele é Emirados Árabes Unidos. O preço que o produtor recebe aqui é $1 o quilo. E ele produz em torno de 800 quilos por hectare. Mas e qual é a qualidade disso? Eu tenho que colher com 6% de umidade e cuidar muito a minha máquina para não botar fora. 1.000 grãos de gergelim pesa de 2,4 a 2,9 gramas. E ele tem 55 a 60% de óleo. E aí ele não tem herbicida para ser aplicado em pós-emergência. E aí ele tem uma cápsula que tem, por si só, uma proteção vulnerável. Ou seja, ou eu sei para onde que vai, quem é que quer. Se o Sheik não pagasse bem, não ia ser para Venezuela ou para Turquia que nós ia vender. Então, aquilo que eu não sei produzir, eu vou ter que me adequar. E nós, no estágio, tem muita situação e não pode ser só um estágio para passar a hora. Tem que ser um estágio para dizer, eu começo uma caminhada profissional.
É, e essa questão do estágio que tu traz, eu acho que está muito ligada à formação do profissional em si, né? Pegar eu como exemplo, não sei se posso usar o Eduardo também, mas tanto eu quanto o Eduardo, quando estava fazendo agronomia, a gente já era até que trabalhava na área, né? A gente estudava no período noturno e tinha as práticas no diurno. Então a gente já tinha uma certa caminhada, né? Dentro dos 5 anos da faculdade, depois ainda agora continuamos, somos formados só há 3 anos, né? Só que eu percebo, e o podcast nos dá também essa possibilidade de estar estudando pelo menos uma vez por semana, conversando com algum profissional e desenvolvendo isso aí, é uma coisa que ainda mais dá uma acelerada.
E te digo, mas que não é o suficiente.
Aí que
assim, entra. Deixa eu só fazer um contraponto disso que o Cassiano tá falando. A gente sempre falava que nós... quando a gente criou o podcast, a gente falava o seguinte, isso eu já falei várias vezes aqui, que se ninguém nos escutar, pelo menos a gente vai aprender alguma coisa toda semana. Porém, a gente não consegue aprender se a gente não souber fazer as perguntas certas. E eu noto uma grande diferença sobre o conteúdo que a gente faz aqui, quando nós estamos lendo mais, quando a gente tá pegando as... O Cassiano assina um punhado ali de revista, eu também assino um outro punhado de revista relacionadas ao setor, que a gente dá umas folhadas, vai dando uma pesquisada, mais do que se escuta no campo, e aí tu consegue ter... consegue fazer algumas perguntas. Às vezes a gente acerta, nem sempre a gente acerta também, né? Mas isso contribui bastante para o aprendizado. Só que mesmo tu trabalhando todo dia dentro do teu setor, fazendo palestra ou qualquer outra coisa, fazendo um podcast como a gente tá fazendo aqui, se tu não sentar e estudar além disso, ler e assim por diante, nunca vai ser o suficiente, cara. Tu tem que estar sempre buscando algo a mais, porque senão tu vai ficar parado um tempo, né?
Não, e outra coisa, né? Só finalizando que eu tinha começado. Cara, eu sinto que ainda falta muito pra eu bater no peito e dizer, aqui é engenheiro agrônomo, vamos dizer assim, né? Tipo, a gente tem um conhecimento muito grande, a gente sabe muita coisa, mas quando tu começa a pegar e entender a junção de todas essas informações, que nem o José aí comentou, de tu pegar, entender como elas se conversam, vamos dizer assim, como tu pode fazer para desenvolver o que tu precisa saber de base para conseguir tentar entender uma informação. Até a questão da folha, por exemplo, que foi comentado anteriormente, o que, que uma vai influenciar e se for a outra, o que, que vai influenciar? Isso tu só vai saber pesquisando, pegando pesquisa, um livro, a questão de fisiologia, tentar entender esses mecanismos e por que a planta funciona e como ela funciona, por exemplo, para tu conseguir fazer essa questão que agora o José está fazendo, de ir para um outro estado, totalmente diferente de onde é que ele estava no berço dele ali em Tupanciretã, que ele entendia já das culturas principalmente que eram produzidas e também do clima do solo, e conseguia utilizar todo esse conhecimento que ele já tinha aqui para ser aplicado lá. Isso é um negócio fenomenal quando tu consegue fazer, né? E é uma coisa muito difícil.
Eu só vou fazer mais um porém aqui. Imagine um cenário, né, fictício aí, que não tivesse mais milho, trigo e soja. Quem que se chamaria ainda de engenheiro agrônomo? Basicamente isso, entendeu? Então, porque geralmente a gente tá acostumado com algumas culturas principais, mas quando tu começa a fugir um pouco disso, você foi um engenheiro agrônomo, né? Morreu ali. É igual o médico que entende de gripe, de uma virose e de alguma outra doença, daí mas passou dali já foi o médico, já não é mais. Então tem esse porém também, né?
Olha a dificuldade que é pra gente tentar, pelo menos, dizer eu tô um pouquinho atualizado. Nosso país aí com 522 anos, a nossa segunda economia foi a cana-de-açúcar. Primeiro foi o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. Pois hoje, exatamente hoje, nesses 522 anos, o maior produtor de soja do Brasil no ciclo 21-22 é um cara da lavoura de cana-de-açúcar de São Paulo, que ele ganhou o SESB. Ou seja, como assim? São Paulo ganha o SESB como o maior produtor de soja do Brasil. Ninguém tem lugar no futuro. Ninguém tem lugar no futuro garantido. Olha a transformação da coisa. Nós estamos vendo, por exemplo, situações mudarem drasticamente numa velocidade jamais vista. Agora, nós, como ser humano, que é isso que tu coloca, eu gostei da tua colocação de dizer tira milho, soja ou qualquer outra cultura, quem sou eu? Eu entendo de coco, eu entendo de arroz e vamos pegar as culturas milenares, elas não são do nosso território. Tanto que o Brasil só tem uma cultura que é nativa daqui, o resto tudo é exótica. A nossa única cultura aqui é mandioca ou macaxeira. Tem 56 cultivar no Brasil, 51 dá para consumir e 5 é tóxica. Já pensou se tu começa a cultivar a tóxica sem saber? É como se tu tivesse água e a fórmula H2O e tu fosse procurar, não tomasse o H2O porque tu não sabe a fórmula. Porque soja veio da China, trigo veio da Ásia, milho veio do México, feijão veio do Peru, né? O próprio bovino veio da Índia. Então, são situações muito diferentes que nós temos que nos adaptar. E aí nós estamos aqui com uma domesticação de culturas e nossa também para poder entender de cadeia produtiva.
Esses dias eu fiz comentei um negócio pro Cassiano também, né? Que é, por exemplo, assim, hoje, se o mundo desse, tipo, um reset, terminasse tudo, né? A gente não tem mais acesso à internet, a gente ia ter que começar alguma coisa do zero com o que a gente sabe. Vamos dizer que caiu lá numa ilha, né? Que tem a possibilidade de fazer qualquer coisa dentro daquela ilha, que tem um clima pra produzir, pra agricultura e assim por diante. Como é que tu ia começar, por exemplo? Se a gente pegar coisas básicas do nosso dia a dia, que nem a ideia de um zíper de roupa, por exemplo. Um zíper, ele é útil dentro da função dele, mas tu saberia fazer um do zero? Ou tu saberia construir alguma coisa do zero que tu utiliza dentro do teu dia a dia? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente fica... Eu já parei pra pensar sobre isso. Se eu sou engenheiro agrônomo, daí tu cai dentro de uma ilha com mais outros profissionais, né? Cada um tem a sua função. Daí eles vão falar assim, ó, meu amigo, agora a produção de comida é contigo. Como é que tu vai fazer? Não sei, entendeu? É essas ferramentas que tu tem aqui. E aí entra a dificuldade. Imagina se tu tem que começar alguma coisa do zero. O que, que realmente tu conhece? Não só tu entende, porque hoje a gente entende um pouco de soja, de culturas, de defensivos. Mas o que, que tu conhece de verdade? Aí não sobra quase nada no final das contas, né?
O zíper nós não iríamos fazer nessa ilha. Mas o velcro nós
iríamos
fazer. Porque o velcro vem de uma leguminosa, de Smodium Smodium, né? Um pega-pega, que a gente fala que dá só em campo bom, da pecuária, né? E aí foi dali que foi criado o velcro. Então, dali...
Essa história é fantástica também.
Daria para nós fazer o velcro, mas o zíper não, né? Então, a regra nossa básica é nada se perde, tudo se aproveita.
A história do velcro é que... eu não lembro de qual país que veio e aonde que é a origem disso, de certa forma, né? Mas que era um cara que veio de um outro país para o país que tinha essa planta, que tinha essa que é o pega-pega, digamos assim, né? E o cara conseguir falar assim, não, isso aqui dá pra produzir um velcro, por exemplo. Ou seja, muitas vezes a gente tem coisas na nossa, ao nosso lado e a gente não consegue perceber a utilidade que isso pode ter em outras áreas, né? Mas é interessante a gente ver o quanto a gente é limitado. A gente tem a falsa noção de conhecimento, principalmente hoje com a rede social. Por exemplo, a gente vai fazer aí um podcast falando sobre algum fungicida, por exemplo, sobre controle de praga, controle de doença, e aquilo ali passa informação, passa conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a rede social, um videozinho de 15 segundos, de um minuto, com uma informação, aquilo passa uma falsa noção de conhecimento, muitas vezes. Que tu realmente não sabe sobre aquilo, tu apenas pegou uma informação. E isso, muitas vezes, é uma coisa que a gente não presta muita atenção, que a melhor forma ainda de aprender é compartilhando, é estudando, é buscando aquilo de uma profundidade um pouco maior, né?
E essa questão de aprender em si, da informação, de como se gera. Eu acho muito interessante que a gente trouxe para a agricultura aqui no Brasil, além da gente estar abaixo da linha do Equador e a maior parte das plantas não serem provenientes daqui, elas serem domesticadas, vamos dizer, a gente utiliza elas aqui. A agricultura em si, a forma de se fazer a agricultura também é totalmente diferente do que todo o restante do mundo, né? Porque a gente vai pegar a tecnologia da agricultura, vamos dizer assim, se tu pegar lá no Sapiens, vamos dizer, o livro Sapiens, se tu ler, ela pegou em toda um estreito ali, vamos dizer assim, acima da linha do Equador, que basicamente a tecnologia foi passada naquele local que tinha uma temperatura pelo menos parecida, né? E aqui no Brasil, agora a gente tá cada vez mais subindo pro norte, vamos dizer assim, pegando a parte tropical mesmo, a parte tropical mesmo, não temperado ou subtropical, que nem era aqui no Rio Grande do Sul, onde começou mais forte a agricultura de cereais mais parecidos que eram produzidos na Europa, tipo trigo, e tem que ver toda uma tecnologia, um desenvolvimento, uma transformação de como se fazer essa agricultura para ser realizada nesse país, nessas características, né? E daí vem muito forte toda essa questão do desenvolvimento tecnológico da agricultura no Brasil e quanto a gente deveria estar se orgulhando cada vez mais disso, né? Em 50, 60 anos aí, foi conseguido se transformar, se desenvolver uma tecnologia para um país, para uma forma de produção que antes não tinha, que é diferente de todo o restante do mundo, quase, e que hoje é utilizada como exemplo para outros países que, por exemplo, compõem a parte do continente africano, também da Austrália, alguns outros, porque é como é que funciona, né? É diferente, vamos dizer, de cima dos trópicos.
Essa agricultura, ela beneficia muita gente indiretamente que não tem nem noção. 700 milhões de reais por dia é o que o agro do Brasil injeta na economia do Brasil nos últimos 2 anos. 700 milhões por dia. Então veja bem, o primeiro semestre é realmente do agro produzindo. E o segundo semestre é da indústria transformando tudo isso e mandando para fora. Então quando nós temos essa ideia de que realmente nós podemos fazer uma diferença e ser mais eficiente, eu não tenho dúvida de uma coisa. Eu quero estar presente para vivenciar isso. Nós seremos responsáveis, sim, por uma transformação de comportamento social onde o alimento será a maior bandeira de paz da humanidade. Um homem com fome rouba, mata, briga, faz qualquer coisa. E quem tem essa bandeira é o Brasil. O Brasil tem a bandeira da paz mundial que chama-se comida. Então o prato vai ser a bandeira de paz do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Mas então tu tá esperando uma guerra aí pra frente? Não. Se a gente for falar aí da Ucrânia, aí da Rússia, é tudo por questão de território para produzir comida, não é outra coisa. Mas nós temos condições sim de levantar essa bandeira de paz produzindo comida, ultrapassando aí milhões de toneladas, desde que também o nosso povo, esses 2,3% da população mundial, que é nós aqui no Brasil, possa viver numa condição melhor e mais sustentável, sem dúvida que é o que nós queremos.
José, agora a gente já está chegando aí praticamente em quase uma hora de gravação, né? A gente sempre fala que os nossos episódios, eles nunca têm uma pauta, nunca têm um rumo, né? A gente vai conversando, né? E uma das coisas que eu queria te perguntar era a respeito da consultoria, né? Eu estando aqui na região noroeste do estado, eu já te conhecia porque tu sempre era visto como uma referência. O José Domingues lá da de Tupã-Siretã era uma, tipo, era um pilar ali em relação ao agronegócio, falava em agronegócio, teu nome sempre era citado naquela região. E, ou seja, ele passou disso, né? Bom, tu foi chamado para dar uma palestra até lá em Lagoa Vermelha, ou seja, era uma consultoria que tinha uma relevância, até mesmo, talvez dentro do estado, talvez até mais do que isso, do trabalho que tu vinha fazendo.
Foi e naquele chamado dia pra ir lá. Paragominas, né?
É, exatamente. E aquele dia lá com no primeiro lá, conhecimento, no primeiro fito conhecimento agrícola lá, tu comentou que tu começou a tua jornada um pouco mais tarde do que a maioria do pessoal, né? A maioria do pessoal lá sai muitas vezes lá do ensino médio, às vezes entra num técnico agrícola e posteriormente entra numa graduação, né, na faculdade de agronomia, que tu começou um pouco mais tarde. O que tu vê como um diferencial, por exemplo? Eu acredito que tenha muita gente que nos escuta que sonha na questão mais técnica, que vê, e a consultoria é um caminho para isso. Eu acredito que futuramente cada vez se tenha mais consultores atendendo o produtor rural. E tu conseguiu entrar numa, de certa forma, crescer dentro de uma região que tem algumas características diferentes, né, em relação à forma de produção. Até tu comentou aquele dia vendo a palestra do Laércio, né, ele mostrando toda a cobertura de solo, todo o manejo que é feito, falou, não, isso aqui não tem na minha região. E realmente são uma condição diferente e tu tem uma visão técnica bastante aprofundada. Como é que foi pra te se desenvolver? Como é que foi essa tua trajetória? Porque é um case de sucesso, querendo ou não, né?
Olha só, em 1988, eu terminei o primeiro grau e fui trabalhar de lavador de carro num posto. 89, 90, eu não terminei o primeiro ano do segundo grau. Aí eu fui terminar o segundo grau em 2005, 2006, 2007 pelo EJA. Aí eu consegui terminar o segundo grau. E eu trabalhava de gerente de fazenda, no operacional, lá na Joia, município de Joia, fazenda Tarumã, do meu grande amigo Marcel Domingos Terra. Aí em 2009, eu guardei uma grana e fiz a minha primeira viagem internacional, fui para os Estados Unidos. Eu e minha namorada na época, hoje minha esposa, Maricéia. E eu fui no Farm Progress Show lá nos Estados Unidos. E quando eu vi aquilo lá, eu fiquei impressionado, né? Tipo, eu vou voltar para casa e vou voltar a estudar. Só que de 88 até 2009, já dava 21 anos sem entrar numa sala de aula e ficar frequente na sala de aula. Aí eu vim de lá, fiz o vestibular na Unicruz e na Unijuí e resolvi ir para a Unicruz. Dava 76 quilômetros da fazenda onde eu trabalhava. Eu contei pro meu patrão e ele me disse, não, fica tranquilo que tu tá mais dentro da fazenda do que nunca. Uma fazenda de 4.200 hectares, 50 e poucos funcionários, e eu não consegui fazer nos 5 anos a minha graduação. Eu levei 6 anos, porque, pra você ter uma ideia, no primeiro semestre eu fiz 3 cadeiras só. Na minha prova de desenho técnico, eu emagreci na prova, né, porque era muita tensão desenhar, e aí eu fui estudando e fui entendendo que eu tinha uma grande oportunidade de ser um engenheiro agrônomo e trabalhar numa assistência técnica. E eu fui, sempre gostei muito de número, da gestão, das coisas. Fui entendendo os processos, eu fui 504 vezes a Cruz Alta para poder me formar, porque eu trabalhava e estudava. Nossa. E aí a minha esposa fez também agronomia, fez mestrado em fitopatologia na UPF, e ela terminou o mestrado e eu terminei a graduação em 2015. Daí eu fui para consultoria, eu e ela. E em 2016 eu senti falta da faculdade, rapaz. Daí comecei um mestrado, tenho que defender o mestrado agora. Eu comecei com 488 hectares na assistência técnica, um produtor, a Glória, né? Meu Deus do céu. E agora eu saí do Rio Grande com 14.600 hectares em 9 municípios. Com muita humildade, eu posso te dizer que foi uma fase, um período assim de muito aprendizado. Tem muito agricultor que ensina muito pra gente. Quando tu fala ali que eu sou uma referência, talvez, eu não me considero assim, eu só posso te dizer que eu ocupei o meu espaço ouvindo aqueles que são melhores que eu. Então eu me tornei um bom ensinante, porque eu sempre fui um bom aprendente, viu? Eu nunca colei na minha vida. Eu decorei o Krebs em bioquímica. Uhum. E numa aula, rapaz, o cara é meu amigo demais da conta, o Deraldo Horn, hoje tá na Simbiose, não tem problema de falar marca comercial aqui.
Meu gerente, inclusive.
É mesmo, tá vendo só?
Exato, eu trabalho ali.
Esse alemão me ajudou uma barbaridade. E ele, eu não conseguia me lembrar do anel de benzeno numa prova de química. Vocês acreditam que o alemão foi entregar a prova e me mostrou o anel de benzeno? Pra mim não olhar, eu fechei os olhos. Ele queria me bater, né? Mas imagina, eu tinha 37 anos, rapaz, e os moleques lá tinham 21, 22. Imagina uma professora me pegar colando, mas não tinha classificação, né? Eu ia ser expulso da aula. É minha vergonha, né, tio? Eu tenho uma filha. Vou contar pra minha filha que a professora pegou o pai dela colando, né? E aí foi assim, foi dessa forma, entendendo que eu tinha necessidades e continuo tendo agora, por exemplo, aqui de conhecer gergelim, feijão mungo, feijão calpi, lúpulo, coco, soja orgânica, milho. Então, numa condição tropical, entender mais de inseto, eu precisava me reinventar. E quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar no Pará, a gente pergunta para quem manda, né? E aí eu perguntei para a esposa, né? A esposa decidiu, concordou, deu certo, né? Então a gente veio para cá com muita esperança de botar em prática aquilo que a gente viu dar certo. Eu te digo, tu tem as tuas referências, vocês têm as referências de vocês, profissionais, né? E essas referências profissionais, elas têm que ser citadas. Sim. Eu vou dizer aqui que não é porque não estão mais aqui, mas o Dirceu, que me chamava de mamífero, porque cada vez que eu enxergava, eu sugava ele, né? O José de Vargas, que criou a Dimicron, o Riedel, esses caras, assim, esses monstros, assim, que realmente contribuem com a gente. E alguns professores, né, que entravam na aula para ensinar a gente, e a gente ficava impressionado como é que o cara sabia tanto, né? Então tem essas referências, tem que ser citado. Mas eu falo que dentro do sistema, e nós mesmos, né? Todos somos singulares. Tu tem que saber onde é que tu quer chegar. Eu sempre quis, desde que entrei na assistência na faculdade em 2010, entender de gente e aplicar técnica com pessoas. Pra mim, é a coisa mais fascinante que tem é entender de gente. Se eu conseguir fazer com que aquela pessoa transmita a técnica, eu sou um cara realizado. E quando alguém me ensina alguma coisa, que nem eu aprendi na Muralha da China, com uma chinesa que, com o tradutor me ajudando, perguntou se o Pelé estava vivo, porque eu estava com a camisa do Brasil, né? E eu disse que estava, e ela falou que era a pessoa que ela conhecia do Brasil. E aí eu perguntei para ela, na Muralha da China, o que, que ela tinha para me ensinar, porque a sabedoria chinesa é fora do comum, né? E ela falou que se ela tivesse duas ideias e eu duas, e nós trocasse, cada um ficava com quatro, rapaz. Aquilo ali, para mim, foi uma aula, assim, maior do que qualquer coisa. E do restante, as realizações acontecem quando você tá preparado, e daí não é sorte.
Que baita palavra final, vamos dizer assim. E tu traz esse relato que muitas vezes a gente esquece realmente das possibilidades que a gente tem como profissional, o que a gente tem para buscar, como a gente vai fazer isso e quanto a gente tem que correr atrás. Porque que nem tu comenta aí, levou 6 anos, eu me atrasei. A gente conhece algum vivente que tá 8, 10 e tá levando, né? Não,
decano.
Não por entusiasmo e querer buscar, mas porque quer se manter naquele ambiente, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que é um diferencial quem busca atrás, quem gosta de aprender com os outros. Essa questão que tu traz de que se eu tenho duas ideias, tu tem duas, a gente troca elas, cada um sai com 4, algo fascinante, eu acho que é o que faz eu e o Eduardo sempre, toda semana, tá gravando podcast e sempre tá conversando com alguém, por causa que é realmente isso. A gente brinca que faz quase uma pós fazendo podcast, porque vem tanta informação, tanta coisa a gente conversa, e como a gente não é muito envergonhado, a gente não tem medo de perguntar o que a gente não sabe, né? E eu acho que todo mundo deveria ser assim, por causa que geralmente a gente não sabe nada e a gente só tem um pequeno conhecimento de algumas coisas, né? Então, é bastante incentivador, vamos dizer, toda essa tua fala pra todo mundo que tá no ramo, né? Querendo ou não, que nem tu comenta, tu começou depois, iniciou ali com 37 anos, mais ou menos, a agronomia. Então, nós que começamos mais cedo, mas que nem eu brinquei contigo, já estamos judiados pelo tempo, mas tem muito ainda coisa para desenvolver. Essa visão tua de buscar, pegar o pessoal que realmente é referência, sugar, né, ser um mamífero, que a gente diz, sugar todo esse conhecimento, transformar, isso é muito importante para todos, né? Acho que é uma fala muito, muito interessante que tu traz.
Você sabe que quando a gente chega para o dia da festa de formatura, eu fui orador na minha turma tive o privilégio de ser orador da minha turma. Ali é o ponto de partida, né? Ali é que começa mesmo. Ali tu sai pro mundo pra caminhar. E dentro de uma ciência que tá aí, ó, depende. Aí é o nome do programa, né? Depende. Não, qualquer lugar do mundo, a agricultura não é 2 mais 2, 4. É assim. Eu falo pra vocês que eu tava antes do zero. Eu era um sujeito negativo. Eu consegui chegar no zero, cara. Eu consegui chegar no zero o dia que eu fui para minha primeira assistência técnica. Eu vou compartilhar com vocês um negócio que é um sonho grande meu, cara. O Deraldo sabe disso. Muita gente lá que formou comigo sabe. Eu tenho que me organizar, me preparar mais para... Eu quero ir para o Ministério da Agricultura, cara. Sempre quis fazer parte do Ministério da Agricultura. Então, eu estou procurando bagagem, me orientando, olhando num sonho grande para isso. É esse o caminho que eu quero. Mas eu não quero ir para dentro do Ministério. Eu quero ter aquela caneta lá do ministro. Porque aí até lá eu já percorri boa parte desse país que é maravilhoso e entendendo processos, entendendo muito de geopolítica e tendo na visão do produtor, que é da onde eu venho, aquilo que eu acredito como matéria-prima. A matéria-prima é produtor e é de lá que a gente tem que se balizar. Então eu vejo que é uma caminhada e que futuramente sonho é para quem dorme. Isso é o objetivo.
E tomara então, que atinja, então... que vamos estar em boas mãos daí, né?
Não, já fica o convite aqui para te participar mais vezes, então, para a gente conversar sobre outros assuntos também, que vai ser daí, vai ser o registro em áudio de toda a trajetória do objetivo, a conquista e pós a conquista.
O pós a conquista é tipo subir o Everest, né? O que que faz depois? Desce. Então, tem que saber o caminho que percorreu, né? Tem que saber o caminho que percorreu. Se souber o caminho que percorreu, eu te digo que não tem erro. Não pode pegar elevador, ter vergonha de errar. Meu melhor professor foi o erro. Então, nós temos muito assunto para contribuir com vocês em qualquer cenário aí, dentro de qualquer cadeia. Toda semana a gente está procurando desenvolver um estudo pessoal sobre muitos assuntos e entender processos de produção. O último agora, eu terminei antes de me mudar, compartilho com vocês também, é a qualidade do couro bovino do Brasil, como é que está perante os outros mercados internacionais. Então são processos que a gente vai entendendo e podendo somar junto com aqueles que nos rodeiam.
Não, show de bola. Acho que foi um baita papo aí, mostrando tudo muito que a gente ainda tem para buscar, pegando, sim, como uma referência aí de como a gente deve se desenvolver ainda, como é que a gente deve tentar ser um profissional, né? Nunca parar de estudar e buscar conhecimento, que é o que a gente tenta trazer também com o AgroDepende, de não só passar conhecimento, mas nós mesmos aprender com todo o conteúdo, né? E vou deixar, primeiramente, agradecer, José, por ter aceito participar conosco, já fico convido para outros episódios, mas deixar também um período para tu dizer as palavras finais, fazer um jabá aí, alguma coisa que tu queira transmitir pro pessoal, pode ficar bem à vontade que o tempo é teu.
Ah, muito obrigado, né? Aprendi com vocês aqui um sistema de comunicação. Para mim é o mais fantástico que tem. Porque quem está nos ouvindo agora, a gente está mexendo com a imaginação dele. Você que está nos ouvindo aí agora, nós estamos na tua imaginação. Você não está nos vendo, você visualizou cenários das coisas que a gente falou aqui, dos itens que nós falamos aqui, e você está aí nas mais diversas formas. E aí você vai relatar, porque a partir do momento que você está escutando o que nós conversamos aqui, dessa forma, você lembrou de alguém. Você lembrou de alguém para contar, para compartilhar, para falar do podcast dos meninos lá do Agro Depende. Um cara lá que apareceu lá e que saiu daqui agora, tá em tal lugar e quer ir para Brasília e depois quer conhecer o agro melhor ainda. Então, se por algum segundo você lembrou de alguém para contar dessa história ou você vai contar para alguém, valeu muito a pena estar aqui. Então, esse é o meu desejo e a vida é isso. A vida é uma escola fantástica que eu não sou o melhor aluno, mas eu quero ficar na sala de aula mais tempo para aprender mais. Obrigado pela oportunidade. Vocês têm uma responsabilidade social. Quem faz um trabalho desse tem uma responsabilidade social. Não precisa vocês ganhar placa de reconhecimento nada, porque em nenhum momento vocês dois fazem isso olhando para o cifrão. Vocês estão olhando para o desenvolvimento social de cidadãos que querem realmente buscar conhecimento. Porque o conhecimento é isso que a gente está fazendo aqui. E o que vão fazer com as nossas ideias será sabedoria. Obrigado pela oportunidade.
Show de bola, que belas palavras. E no mais, então, José, novamente, agradecer a tua participação. Muito obrigado também por esse reconhecimento que tu traz para nós. Nos deixa muito feliz, pelo menos da minha parte. E fico com convite para novos futuros episódios, né? Falando sobre outras coisas, até a questão da agricultura aí para cima. Depois de ter vivenciado um pouco mais ela, acho que é um assunto bem interessante, essa agricultura tropical mesmo, né? Bem no trópico, praticamente. Então, vai ser bem interessante. E no mais, convidar o pessoal a ouvir também nossos outros episódios, nos seguir nas nossas redes sociais, seguir também o José na rede social dele, vai estar na descrição do episódio com os outros links que eles deixar. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
Valeu!